com a divulgação das primeiras imagens do telescópio espacial James Webb, que está em órbita há aproximadamente 6 meses, novas perspectivas sobre a astronomia, em especial a astrofotografia, vêm sendo abordadas. A principal delas é a evolução das imagens obtidas pelo telescópio. Tentativas de fotografar o espaço já são feitas há mais ou menos 60 anos. A possibilidade de se fotografar em solo terrestre ou a partir de telescópios presentes na órbita da Terra permitiu o descobrimento de novos asteroides, planetas, estrelas e galáxias inteiras, além de ter impulsionado em muito as pesquisas no campo da astronomia e astrofísica. O professor Roberto Dias da Costa, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, comenta um pouco mais sobre os usos dessas imagens.
Dá para fazer muita coisa diferente. Por exemplo, dá para estudar detalhes morfológicos, com qual é a forma, qual é a estrutura. Usando filtros diferentes, é possível examinar, por exemplo, a parte, uma nebulosa, por exemplo, a parte mais interna, a parte mais externa, usando filtros em cores entre aspas, porque a gente não está falando de luz visível, está falando de infravermelho, mas, de qualquer maneira, o que é um filtro fotográfico? O que é um filtro azul? O filtro azul, se você botar na sua câmera um filtro azul, você está cortando todas as faixas de cores, com exceção do azul. Só você permite que apenas o azul chegue lá no seu registrador. Mesma coisa com as fotos científicas. Você coloca filtros de cores diferentes, depois combinando esses filtros, é possível obter informações físicas sobre aquele corpo que está lá. Temperatura, composição, várias características físicas podem ser obtidas daí. Por exemplo, naquela imagem do aglomerado de galáxias, dá para ver, tem uma região central e vários pequenos arcos avermelhados. Aqueles arcos são lentes gravitacionais, é um efeito previsto pelo Einstein lá na Relatividade Geral, lá em 1915, quando foi publicado. Já tinha sido descoberto, não foi descoberto por esse telescópio, mas enfim, com ele dá para ver com muita qualidade.
A vastidão do uso de imagens expõe a importância dos avanços na astrofotografia. Elas são obtidas a partir de chips acoplados aos telescópios, que também contam com lentes de alta qualidade ótica e espelhos, e que demandam softwares com filtros para o processamento delas.
As difíceis é colocar o telescópio no espaço. Uma vez que o telescópio está lá no espaço, fazer a imagem propriamente dita não é difícil. Basta você colocar uma câmera acoplada no telescópio e disparar o obturador da câmera com um sinal de rádio. Depois você baixa a imagem, assim como você baixa a imagem do seu celular para um computador, você pode baixar a imagem do satélite para a Terra usando sinais de rádio. Isso não tem problema nenhum. O problema é colocar um telescópio profissional no espaço. O James Webb é um projeto que levou muito tempo. A primeira proposta do telescópio James Webb faz mais ou menos 25 anos. Teve um tempo muito grande de maturação do projeto, de desenvolvimento dos equipamentos. Primeiro fazer os projetos todos, depois desenvolver, construir, testar. Tudo isso levou muito, muito tempo. Então, aí é que está o problema, aí é que está o grande custo. Construir um telescópio e colocá-lo no espaço, poucas nações fazem isso. Tem os Estados Unidos faz isso, a União Europeia em conjunto faz isso, a China, a Rússia. São países que já têm tecnologia de foguetes, de construção de satélites, aí bem né, desenvolvida. E é tudo muito caro, né? A tecnologia espacial é toda muito cara.
Após retiradas, as fotografias retornam à Terra por meio da comunicação direta em ondas de rádio. Esse processo é válido para a maioria dos telescópios, tanto os terrestres quanto os que estão em órbita.
Telescópio espacial, isso vale para o telescópio Hubble, que já está operando há 32 anos, né, desde 1990. Vale para os outros telescópios espaciais. Existem vários telescópios no espaço, funcionando em diversas faixas de frequência. Existem telescópios na faixa dos raios X, na faixa dos raios gama, na faixa dos raios ultravioleta, na faixa das ondas de rádio. Existem vários telescópios no espaço, satélites, né? E a comunicação é toda feita por ondas de rádio, claro. E existem as sondas espaciais, né? Que fazem imagens não aqui, a partir das proximidades da Terra, mas que viajam grandes distâncias. Por exemplo, a sonda New Horizons, que fez imagens de Novos Horizontes, né? New Horizons, fez imagens muito bonitas de Plutão em 2015. Essas imagens foram completamente inéditas e como o telescópio levou 10 anos para viajar até lá e até agora não tem nenhum outro telescópio sendo projetado para ir até Plutão. Provavelmente as imagens obtidas pela New Horizons em 2015 serão as melhores imagens de Plutão por muitas décadas, até que se resolva construir uma outra sonda que vá até lá, que passe perto.
No histórico de telescópios enviados à órbita, o James Webb é o mais recente e, por isso, tem maior capacidade tecnológica. O professor Roberto Dias da Costa cita os principais aprimoramentos ao comparar a tecnologia utilizada pelo telescópio Hubble, lançado em 1990, e o Observatório Espacial Webb.
O projeto dele é do finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, a construção no início dos anos 80. Ou seja, se você pegar daí para o James Webb, que foi lançado no dia de Natal do ano passado, 2021, você tem uma diferença tecnológica de mais de 30 anos. Essa é uma diferença enorme. Além disso, tem outras diferenças práticas. O James Webb tem um espelho muito maior. O Hubble tem um telescópio de 2,4 metros de diâmetro. O James Webb é 6,5 metros. O poder de captação de luz no telescópio não varia com o diâmetro, varia com a área. Como você está falando de um telescópio com área três, um pouco vezes maior, se você levar isso ao quadrado, a área do James Webb é mais ou menos da área coletora de luz, é mais ou menos 10 vezes maior do que a área do telescópio Hubble.
A astrofotografia é uma área interdisciplinar e a produção de imagens espaciais requer conhecimentos nas áreas da astronomia, além do conhecimento mais aprofundado de fotografias e lentes. Os registros recentes foram obtidos por uma máquina bastante sofisticada, mas nada impede que, com os conhecimentos citados, seja possível explorar o campo da astrofotografia amadora.
Existe, na verdade, dois caminhos aí que a gente pode pensar para descrever. Existe a astronomia profissional, que usa câmeras acopladas a telescópios profissionais para estudar detalhes morfológicos, detalhes dos corpos celestes. E existe a astrofotografia amadora, que também é muito, muito difundida. Astrônomos amadores que têm telescópios pequenos e colocam as suas câmeras nos seus telescópios e fazem imagens muito bonitas. Imagens aí por mero diletantismo, mas fazem imagens que são publicadas, que são realmente bem bonitas. Então, fotografias do céu são conhecidas já na astronomia há muito tempo.
Os avanços nessa área descrevem a potencialidade a ser explorada pelas astrofotografias. Do amadorismo aos telescópios de ponta, elas nos põem em contato com o universo a ser explorado e com um potencial tecnocientífico enorme. Eu conversei com o professor Roberto Dias da Costa, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que falou sobre a captação de imagens espaciais, o telescópio James Webb e as mais novas fotografias captadas por ele. Fernanda Real, da Rádio USP.